ano de eleições, a gente vai tratar muito desse assunto ao longo deste ano. A importância, né, do eleitor se preparar para fazer as melhores escolhas. E a gente não está se referindo apenas ao executivo, né, escolha de presidente, a gente está falando também do Congresso Nacional, porque eles decidem a nossa vida, né, votam projetos que têm impacto na sociedade. E é disso que a gente vai tratar hoje. Ferramentas que possam auxiliar o eleitor para fazer a melhor opção de voto, a melhor escolha para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Entender um pouquinho qual é o papel do Congresso na vida política do cidadão. Então, tem várias ferramentas, a gente vai falar de uma especificamente, intitulada Ranking dos Políticos. Eles se descrevem como uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados em exercício, classificando-os de melhor para pior, de acordo com alguns critérios, não é? Combate aos privilégios, desperdício e corrupção no poder público. Então, eles fazem uma pontuação dos políticos que é definida de acordo com a atuação nestes critérios. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Glauco Pérez, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai? É um prazer estar aqui de novo.
Muito obrigada por estar com a gente, falando desse assunto mais uma vez. E entender um pouco, professor, que toda ferramenta é importante para dar condições, informações para o eleitor fazer uma melhor opção. E eu comecei dizendo aqui que, olha, não é só executivo não que impacta, né, decisões do executivo que impactam na vida do cidadão, né?
Não, sem dúvida nenhuma. O voto no legislativo é tão importante quanto, né? Assim, afinal de contas, os legisladores vão controlar o executivo, vão trabalhar junto com a presidência para fazer o governo e para vai interferir na vida de todo mundo, né? Uhum. A gente tem visto isso de uma forma muito mais clara nesse mandato, em que o presidente tem deixado muita coisa a cargo do Congresso, né? Então, a gente, mais do que outros presidentes, nesse último mandato aqui, a gente tem visto o Congresso no papel de relevância muito mais claro, né? Então, é muito importante que o eleitor preste atenção na hora de votar para os dois, né? Tanto para o executivo quanto para o legislativo. Uhum. O que a gente sabe, já tem dito, é que é um processo muito difícil aqui no Brasil, são muitas eleições no mesmo dia, é muito cargo, é muita gente se candidatando, então é um processo difícil, e aí esse tipo de ferramenta, ela ajuda bastante, né? Ela traz informação, ela aproxima o eleitor dos políticos, ela aproxima de quem está exercendo o mandato, então isso é bastante válido. Uhum. Então, quanto mais informação, melhor, informações de tipos diferentes que estejam acessíveis ao cidadão. O que a gente só não pode esquecer é que não existe um ranking neutro, não existe nada, nenhuma ferramenta desse tipo, ela vai ser exatamente só informativo. Quer dizer, esse ranking, por exemplo, tem o critério deles de ordenar o que é mais importante, o que é menos importante, a partir de um critério próprio do site, né? Uhum. Então, eles, é uma iniciativa deles de dizer, olha, isso é melhor, isso é pior. E, como sempre, isso é sempre controverso. Seja como for, é útil. Não tem dúvida que é útil, porque traz para o cidadão mais informação, né? Traz para o eleitor, aproxima o eleitor do que vem acontecendo no parlamento, e isso é, assim como outras iniciativas, né, isso é sempre bem-vindo.
Sim, sim. Né? Professor, inclusive eles dizem, olha, se descrevem dessa forma, foi criado por pessoas comuns, sem ligação com nenhum partido, mas não totalmente isento. A gente sabe disso, não é um critério absoluto, é o recorte que eles fizeram. E aí a gente fica se perguntando, inclusive os dados apresentados, isso é importante destacar também, são de origem oficial, né, pública, obtidos diretamente dos sites do Senado, da Câmara e dos Tribunais de Justiça. E aí a gente quer entender o seguinte, a gente fica se perguntando, o que é o importante, né, para fazer a minha opção por um melhor senador, ou que eu acho que vai ser o melhor senador para me representar, né, um melhor deputado. Então, há critérios. Esses critérios variam um pouco, mas eu gostaria que a gente elencasse aqui, não necessariamente o que eles elencam, mas a gente poder misturar, né, agregar informações. Quer dizer, o que é importante, né, eu acompanhar de um senador, de deputado, que muitos deles tentam reeleição, então eles já têm história no parlamento.
Já tem. Eu acho que o que assim, há várias óticas possíveis, né? Eu acho que é realmente uma decisão muito pessoal de cada um, então é muito difícil dizer o que deveria ser olhado, mas eu acho que é assim, eu acho que faz sentido você se preocupar em gastar um pouquinho de tempo em prestar atenção ou num tema muito importante. Você tentar saber como esse político se comportou numa determinada decisão, numa determinada votação, por exemplo. Saber, outra possibilidade é tentar saber se essa pessoa, se esse político, de que partido ele é, se ele tem trocado de partido ou não, ou se ele é uma pessoa comprometida com aquela legenda, se essa é uma legenda que te faz sentido, cujas propostas em geral são do seu agrado, porque o parlamentar ele não está sujeito só às pressões que o eleitor faz, mas ele também tem que responder ao partido. Então, se é um partido que, eu gosto dessa pessoa, mas ele está num partido que não me agrada muito, por exemplo, é difícil. Muitas vezes ele vai se ver obrigado a ceder ao partido, aos interesses do grupo, né, do qual ele faz parte, e aí ele não vai votar ou se comportar de uma maneira que te agrade. Então é muito mais fácil se ele tiver, né, muito mais fácil ele te atender, é muito mais fácil ele corresponder ao que você espera se o partido dele for um partido próximo ao que você concorda. E assim, a gente sabe que no Brasil tem partido demais e que isso muitas vezes atrapalha o eleitor, confunde, mas pelo menos saber assim, se é um partido de centro-esquerda, centro-direita. Também, novamente, de saber como se comportou quando teve no governo, se está envolvido em escândalos de corrupção ou não. Assim, eu acho que são óticas possíveis que o eleitor tem que pensar, e aí faz sentido você eleger temas, né? Porque um parlamentar tem que responder a muitas pressões e a muitas questões diferentes. Então, cada hora eles estão votando legislação sobre temas diferentes e por vezes ele não tem uma opinião formada, o que é natural, né? Ele não vai saber sobre aquele assunto, ele não é especialista naquilo. E aí ele precisa se posicionar, sabe? Tentar, mas se esse é um tema caro para você, é importante saber o que que ele fez, né? Eu acho que isso faz muito sentido, assim. Então, como esse site, por exemplo, essa plataforma está olhando desperdício de recurso, o que eles chamam de desperdício, né? Então, isso é um critério possível, né? É um critério que faz sentido e que pode ser, se é muito importante para você, eu acho que isso é interessante ser seguido, mas certamente não é a única forma de olhar para o parlamento, né? Proposição de lei, se ele faz proposições de leis ou não, mesmo que elas não virem lei. Mas são sempre informações que você tem que ir atrás, né? Existem outros sites que informam isso, como Transparência Brasil, por exemplo. Então, são veículos que fornecem informação para a gente. Não, não é um processo fácil, assim, porque é muita gente, Brasília é longe da gente, né? Assim, as decisões são sempre tomadas em gabinetes, a gente não tem tanto acesso, é muito político ao mesmo tempo, é muita tomada de decisão ao mesmo tempo, então é sempre muita informação. No mundo inteiro, todo eleitor tem essa dificuldade, isso é sempre complicado, né? Por isso tem que achar alternativas de atalhos informacionais, né? O que que essa pessoa sinaliza para mim quando ela vota a favor ou contra dessa medida, quando ela se associa a esse partido, quando ela diz isso, quando ela faz um discurso e fala tal coisa. O eleitor vai se basear nisso, porque é muita informação ao mesmo
Não
tempo, né?
tenha
Os sites
dúvida.
deles, as páginas deles, pessoais, também têm bastante informação.
Eu ia falar disso também, quer dizer, você pode usar outros recursos, não é? Entrar nos próprios. Você sabe, olha, diz que aquele projeto é do fulano de tal, deputado tal, é do senador tal. Você pode entrar no próprio site da Câmara e do Senado, a gente faz essa consulta, não é muito fácil, né? Não é muito orgânico ali para entender muitas coisas, acessar algumas informações, mas eles mesmos dizem na plataforma que muitos deles querem saber da parte. Participação, por exemplo, do desempenho do político no estado, na cidade especificamente, né? Por exemplo, no caso do vereador, e eles fazem análise de senador, e é essa plataforma, mas como você disse, tem outros recursos. Eles fazem Congresso Nacional, senadores e deputados federais. Então você tem que buscar informação no site do próprio político e o que mais, né, professor? Tudo que for possível.
O site do próprio Congresso é bastante, bastante informativo, assim, né? Você consegue ver, por exemplo, se você tiver um tema de interesse, como, por exemplo, sei lá, a votação sobre uma legislação específica, sobre, e você, e aquilo é muito importante para você, essa informação você consegue saber sobre como deputados e senadores votaram, por exemplo, você pode saber, eu era a favor dessa legislação, mas esses políticos aqui votaram contra, então não votaria neles, por exemplo. É que é muito trabalhoso sempre, a gente
Sem
sabe
dúvida.
disso, isso demanda tempo do eleitor e isso chega a ser cruel em alguma medida. Mas eu acho que não tem muita alternativa, a gente precisa gastar um tempinho. Não, a rigor não, nem precisa ser tanto assim, desde que você eleja alguns critérios, que você pare para se informar sobre algumas coisas, eu acho que isso já ajudaria a ter uma votação mais clara, a você expor um voto, né, num critério mais tranquilo, assim, mais determinado daquilo, mais certo, mais seguro sobre o que você está se motivando para escolher, né?
É, porque muitas vezes, isso é comum aqui no Brasil, você recebe indicação de um conhecido ou de um parente, olha, vota em fulano. Porque fulano é bom nisso, fulano fez isso, eu conheço não sei quem que conhece o político. Vamos supor, né? A gente usa alguns critérios que não são os mais indicados. Costuma fazer as decisões, tomar a decisão do voto, às vezes no dia da eleição, né? E depois a gente reclama das escolhas que fazemos, né? A gente não acompanha o que o congressista parlamentar faz, né? Então tem uma parcela de responsabilidade do eleitor, por mais que isso, como o senhor está frisando, o tempo todo, isso seja trabalhoso, porque, mas é uma ferramenta importante a informação em todas as áreas, porque não seria na hora da escolha do voto, né, a melhor opção.
Então, eu acho que é exatamente dessa forma como você
O
diz,
eleitor
assim.
tem responsabilidade nisso?
Não, tem, claro, claro, assim, a escolha vai ser do agregado das pessoas, né? Então, a gente vai votar. Se você vota num candidato, num político que já é reconhecidamente alguém que se comporta mal, que não, enfim, a gente está premiando ou não punindo mau comportamento. A gente sabe que o eleitor brasileiro pune mau comportamento, ele pune denúncia de corrupção, ele pune. A questão é que, como eu falei, assim, é sempre dá muito trabalho porque a gente está elegendo pessoas para cinco cargos diferentes, né?
No
Um
mesmo
é deputado
dia,
federal, é. Então, isso é no mesmo dia, isso é muita coisa, isso é muito difícil, é demandante de muita informação, de muito processo. Então, é meio natural você, como eu falei, buscar atalho e, ao buscar atalhos, você vai perguntar para alguém que você confia, poxa, em quem que você vai votar? Para eu saber, assim, para eu ter mais uma informação, né, mais um atalho sobre, né, então se eu confio nessa pessoa, ela vai votar em tal candidato. Bom, deixa eu ver alguma informação sobre esse candidato, né? Isso eu acho que a gente não vai escapar desse tipo de discussão. A questão toda é que as pessoas precisam ter consciência de que essa falta de tempo implica em, por vezes, eleger pessoas, né? Falta de tempo que a gente tem na escolha, implica em eleger pessoas que não vão agir de forma adequada, muitas vezes, ou que poderia ser evitado que se comportassem, que estivessem lá, porque já são reconhecidamente praticantes de ações que a gente, pelo menos duvidosas, né? Que a gente não concorda muito. Então a gente podia não votar neles de novo, mas as
É,
pessoas acabam fazendo.
e isso que o senhor diz, quer dizer, o eleitor que minimamente presta atenção, ele não dá o segundo voto, ele não dá mais um voto, por exemplo, não reelege se o desempenho não foi o melhor, se houve um nome envolvido em casos de corrupção ou suspeita de corrupção, porque essas coisas demoram para ser, né, votadas na justiça, a gente sabe disso. É, mas o eleitor brasileiro, acho que tem melhorado um pouquinho em relação a buscar essas informações. É isso, a nossa intenção é essa, é lembrar, né, todos nós, cidadãos e eleitores que a gente tem que buscar informação, né? Como você faz com outras escolhas na vida, né? Você não vai comprar qualquer produto sem ter qualquer informação, e quando a gente faz isso, a gente se dá mal, a gente sabe bem disso, né? Não é um produto que você compra na vitrine e não quer, você devolve. Não, você vai ter um tempo, né? O parlamentar vai ficar lá tantos anos decidindo o seu futuro na sua cidade, no seu estado. Então isso tem um peso e a gente precisa definitivamente assumir essa responsabilidade. Enfim, a ferramenta ajuda e outras iniciativas. Acho que a gente pode concluir um pouco com isso, porque tem impacto relevante na vida do cidadão, tudo que é decidido lá dentro no Congresso Nacional.
Sem dúvida nenhuma. É bem por aí mesmo. Acho que a gente... É imaginar que você está gastando muito dinheiro para comprar alguma coisa, né? Você,
exatamente. Boa comparação.
Você faz com cuidado, você tem que fazer com alguma, né, com o máximo de informação que você consegue ter. Você sabe que sempre tem surpresa depois, mas você tem que tentar minimizar isso, né? Não é uma compra que você está gastando pouco dinheiro. No fundo, a pessoa fica 4 anos lá e a gente está vendo se o Congresso tomar muita atitude que seria recriminável, e a gente não tem muito o que fazer porque eles estão com acesso às coisas, né?
Tá,
se
aí.
Não escolher direito.
Se não escolher direito, a gente vai ter que esperar 4 anos para, né, decidir novamente. Professor, muito obrigada por sua participação aqui, por sua análise. Professor Glauco Pérez, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Vamos continuar falando de eleições neste ano. Professor, muito obrigada.
Imagina, é um prazer estar aqui. Um abraço.